Bom dia a todos. Eu dava por iniciar a nossa reunião, essencialmente porque estamos com trabalhos parlamentares a decorrer neste preciso momento, mas foi nossa intenção, de acordo com o parecer do despacho do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, fazermos o mais rápido possível esta reunião, no sentido de ouvir as vossas preocupações e fazer o acompanhamento necessário por parte dos grupos parlamentares. Estão cá presentes o deputado Eduardo João, do Partido Socialista, o deputado André Almeida, do Partido Social Democrata, o deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, a deputada Luísa Mesquita, não escrita. Portanto, passaria a palavra à senhora Presidente Luísa Mota. Faria a explanação daquilo que nós já, no fundo, já recebemos e já avaliamos na vossa informação. Nós já recebemos a BICCA muitas vezes, em muitas audições, quer no contexto da Comissão, quer no contexto dos próprios grupos parlamentares. Neste caso concreto, estão a ser recebidas pelo Grupo de Trabalho para o Ensino Superior, sendo que esta não é uma questão eminentemente de ensino superior, mas é do nosso Ministério, digamos assim. Portanto, e sendo do nosso Ministério, os seus deputados tiveram a oportunidade, já inclusive, de colocar questões ao seu Ministro na recente visita dele à Comissão, e teram a oportunidade, naturalmente, quer através de posições individuais ou no contexto do nosso próprio relatório desta audiência ou da próxima visita do Sr. Ministro, de colocar as questões que considerarem pertinentes. Passava a palavra ao Sr. Presidente.
Neste momento, o que nos traz cá são fundamentalmente três eixos: a questão da desatualização do montante das bolsas. As bolsas não são aumentadas desde 2002, nenhuma das bolsas, o valor mantém-se igual. Temos a questão da falta de proteção social, continuamos com o seguro social voluntário, que não nos dá proteção social na prática, não é? Continuamos com um enquadramento laboral muito desadequado. A ABICA admite a existência de bolsas de investigação para bolseiros que estejam em formação, isto é, a fazer mestrados e doutoramentos, mas depois, tanto os pós-docs, como pessoas já doutoradas, como bolseiros de investigação, a nossa opinião é que deveria tudo passar a contrato de trabalho a termo, com as devidas regalias sociais e proteção social e deveres e pagamento de impostos e tudo mais. E isto são as coisas que agora estão em cima da mesa para nós. Neste momento, o que mais se tem falado é, de facto, mesmo dentro da ABIC e com os bolseiros, é de facto do montante das bolsas, não é? Eu penso que neste momento não há qualquer tipo de justificação para não haver aumento das bolsas de há 7 anos a esta parte. Isto é uma questão que a ABIC tem vindo a levantar ao longo dos anos. Nunca tem havido qualquer tipo de resposta. E as coisas estão de facto a agudizar-se, porque a crise que está para toda a gente está para nós também. Nós não somos um grupo de jovens adolescentes, somos licenciados, todos acima dos 20 anos, todos com responsabilidades familiares e financeiras a que temos de dar resposta, e as coisas estão-se a tornar perfeitamente incomportáveis. Um licenciado que faz investigação. E aliás, os bolseiros são já uma parte fundamental do sistema científico nacional, ganham 745 euros ao fim do mês, sem subsídio de Natal, sem subsídio de férias, sem coisa nenhuma. Ah, sem subsídio de desemprego, evidentemente. Acaba a bolsa e não temos mais nada. E eu acho que isto tem de ser resolvido. Quer dizer, e penso que os senhores são as pessoas que têm de resolver.
Eu posso só para acrescentar uma nota àquilo que eu
Ah, claro.
estava a dizer. Para além das situações que a Luísa referiu, por exemplo, uma pessoa que é doutorada, portanto, tem exatamente o mesmo grau que tem um professor auxiliar ou um professor associado numa universidade, em caso de doença, recebe, em caso de doença prolongada, portanto, isto é um exemplo. Aquilo que o Seguro Social Voluntário nos permite aceder é, em caso de doença, uma pessoa doutorada, como uma pessoa recém-licenciada, e, portanto, convinha distinguir as duas coisas, tentando fazer com que os menos habilitados não ficassem prejudicados, claro, mas uma pessoa que tenha um doutoramento, recebe, nos primeiros 30 dias não tem direito a qualquer subsídio, portanto, não recebe dinheiro nenhum. E nos restantes 90 dias recebe 261 euros por mês. aquilo, é isto que o Seguro Social Voluntário nos permite. Continua sem subsídio de desemprego, as pessoas universitárias neste momento já têm subsídio de desemprego, mas um bolseiro não tem. E isto, obviamente, são situações que nos preocupam. Não é? A ABIC apresentou uma proposta em 2007 de alteração ao Estatuto do Bolseiro, que nós temos aqui, que apresentava algumas soluções. Não, isto não é um documento final, obviamente, isto foi apresentado à tutela oportunamente, mas não foi dada qualquer. Não foi dada nenhuma resposta à nossa proposta por parte da Arcel, desde 2007.
Eu não sei exatamente como é que costumam decorrer estes trabalhos, não sei se isto se enquadra. Ok, portanto, isto enquadra-se ainda numa intervenção inicial. Okay. Então, eu em relação a isto queria só. Enfim, é um bocado a mesma coisa, mas só porque temos perspectivas ligeiramente complementares e às vezes pode ser que a ideia a ser transmitida seja mais exaustiva. Eu acho que a ABIC tem procurado. Quer dizer, acho que vale a pena pensar na ABIC e nas propostas da ABIC. Não apenas na perspectiva da alteração do atual contexto em que os bolseiros desenvolvem a atividade e o enquadramento em que o fazem, mas também acho que vale a pena conceber a ABIC como uma associação que procura estar envolvida de forma sustentada em questões que não são meramente reivindicativas da condição dos bolseiros. Nós também apresentamos temos uma postura de tentar participar construtivamente no debate sobre emprego científico e sobre ciência em geral, obviamente centrando-nos nos recursos humanos específicos que normalmente estão em fase inicial, todos os bolseiros, mas a ABIC também procura ter esta outra dimensão, e eu acho que às vezes ela é um bocado negligenciada e tenta-se ver a ABIC apenas como uma associação que reivindica mais condições para os bolseiros. Não, eu acho que as coisas vivem a par, mas e porque acho que neste contexto faz sentido a falar da componente das propostas que temos apresentado para melhorar o enquadramento, eu acho que vale a pena pensar nisto também da seguinte forma. Portanto, a proposta que a ABIC apresentou assenta num documento produzido pela Comissão Europeia, uma recomendação, portanto, da Carta Europeia do Investigador, os princípios onde nós nos inspirámos para desenvolver esta proposta, que já tem 2 anos, é um facto, mas portanto, esta proposta foi desenvolvida quando foi anunciada pela tutela a revisão do princípio, a iminente revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação, quando ela foi anunciada na Conferência de Emprego Científico que a ABIC desenvolveu em 2007, portanto, no último triênio de 2007, e foi o presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia que anunciou a iminente revisão do Estatuto. Portanto, foi nesse contexto que a ABIC apresentou esta proposta de alteração ao Estatuto e baseando-se essencialmente nestas propostas que são avançadas e que são imensamente interessantes da Comissão Europeia. É um documento que é uma recomendação, portanto, enfim, não tem qualquer valor vinculativo, mas eu acho que vale a pena considerar alguns pontos. Portanto, esta ideia de que a separação entre aqueles que estão a estudar e os que, por estudar, enfim, entende-se a obtenção de um grau e todos os outros, não é algo que a ABIC tenha, enfim, desenvolvido por si. É algo que está presente nesse documento e que basicamente assenta nisto. Portanto, qualquer investigador experiente, e por investigador experiente considera-se alguém que já tem mais de 4 anos de experiência, depois aqui, enfim, pode ser discutido se já se considera experiência ou a frequência e a obtenção do primeiro grau, portanto, a licenciatura, ou não, mas pronto, mesmo que não o seja. Portanto, considera-se que quem está no processo de obtenção de um grau deve ser considerado um estudante. Todos os outros e todas as outras atividades relacionadas com a investigação, é óbvio que tem sempre uma componente de formação, mas seria adequado que fossem consideradas atividades consideradas de trabalho científico, vá lá. E é nesse sentido que nós dizemos que os contratos de trabalho a termo, ninguém propõe nada que não sejam contratos a termo, portanto não se propõe, como já foi dito erradamente a propósito das propostas da ABIC, que está a tentar funcionalizar os bolseiros, nada disso, nós estamos a tentar apenas que trabalhadores que fazem, que produzem um trabalho que é científico, que decorre, tem características específicas, que têm a ver com a investigação, seja escrever artigos científicos, seja descobrir novos produtos, seja patentear o que quer que seja, é um trabalho que isso seja reconhecido como tal e, portanto, não se pede nada mais que as equitativas e equivalentes regalias. melhorias que estão associadas a essas condições, nomeadamente, por exemplo, o acesso ao regime da Segurança Social versus este caso, que é ainda mais caricato, porque o Seguro Social Voluntário, na situação do enquadramento do atual Estatuto, prevê-se segundo o primeiro escalão do Seguro Social Voluntário. Portanto, seria já de si uma alteração significativamente interessante se, no lugar do escalão contemplado, fosse o primeiro, o Seguro Social Voluntário, fosse o equivalente ao valor das bolsas. Isto já em si revelava, pelo menos, uma melhoria, talvez não absolutamente ainda justa ou equitativa face ao que acontece aos restantes trabalhadores.
Cálculo da reforma feito com base em toda a carreira contributiva, nós, para a Segurança Social, estamos a ganhar o ordenado mínimo. Portanto, a nossa reforma será calculada durante o período em que somos bolseiros sobre esse valor. E o subsídio de doença será calculado com base em 65% do ordenado mínimo. Os tais 260 euros são 65% do ordenado mínimo.
E se calhar aquilo que era uma situação. Eu acredito que quando. O plano das bolsas, quando foi concebido como uma forma de financiamento, foi necessariamente, e acho que é nesse sentido que faz sentido, como uma forma de financiamento temporário, quando fosse para a obtenção do grau de doutor, fosse para um pós-doutoramento que seria restrito no tempo, mas nós neste momento temos um enquadramento em que não é propriamente pontual existirem bolseiros há 8 anos e mais.
Portanto, há mais de 15 anos.
Outra questão é, nós não estamos só a pedir direitos sociais. Estamos também a colocar-nos na posição de nós não pagamos impostos. Os bolseiros estão isentos de IRS. Porque é que nós, enquanto trabalhadores, não temos também a obrigação de descontar para...
A questão é que nós não somos considerados trabalhadores, portanto, logo aí é evidente que nada mais
acontece. Tudo deriva desse ponto.
Eu queria só também dizer que quando foi apresentada a proposta de alteração em 2007, portanto, na tal iminência do Estatuto de Ser Revisto, que depois, enfim, foi sendo adiado, há de que nesse ano e na apresentação dessa proposta, que aconteceu nesta mesma comissão, há cerca de 2 anos, nessa altura há de que não discutiu propriamente e assumiu claramente que a questão da atualização dos montantes, que já estava, portanto, desde 2002 permanecia inalterada, aceitou nesse período não falar desse assunto, porque necessariamente se as bolsas, no lugar de bolsas, passassem a ser contratos, e portanto isto iria implicar encargos maiores, assumindo que o ordenado líquido não era reduzido, que permanecia o mesmo, haveria encargos adicionais necessariamente com as contribuições necessárias para o pagamento de impostos e de segurança social. Portanto, nós tivemos, acho que há muitas vezes se concebe a BIC como uma forma. Uma organização com propostas irrealistas, eu acho que, se essa percepção existe, e acredito que existe, acho que deriva de um conhecimento que às vezes não é detalhado das coisas que nós vamos apresentar. Porque não, porque nós temos perfeita noção que, por exemplo, neste momento que se discute, e que eu vou baixo assinado, e seguido de uma reunião com o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em que se discute a atualização dos montantes, há de que teve o bom senso, chamemos assim, de não propor nenhum valor específico aumento. Nós não chegámos à discussão, à conversa com o Secretário de Estado, dizendo que a atualização deveria ser de 20%, porque esses 20% foi que decorre da perda de poder de compra, só considerando a inflação nos últimos 7 anos. Não, nós, por isso, simplesmente constatámos o facto de que as bolsas permaneceram inalteradas durante 7 anos. Estes 7 anos, considerando a inflação, corresponde, enfim, arredondando ligeiramente, mas a cerca de 20% de perda de poder de compra. Portanto, isto em si não é sustentável como política científica, porque, enfim, cada vez é menos atrativa a carreira ou a opção de fazer investigação quando se termina um curso, etc. E nós queremos impedir isso, necessariamente. Queremos um país claramente apostado em ciência e investigação. Portanto, isto não é sustentável. Portanto, isto tem que ser conversado e alterado e renegociado, enfim, alterado esta situação. Portanto, isto um bocado para enquadrar as propostas da ABIC neste quadro geral. E também uma coisa que ainda não se falou, mas que houve, portanto, em princípio vai decorrer uma reunião brevemente também com o Secretário de Estado, porque a tutela, numa das recentes reuniões que teve com a ABIC, mais do que uma abertura a rever o estatuto no global, à luz das propostas que têm sido apresentadas, parece, no lugar dessa revisão mais geral, parece haver cada vez mais uma abertura a, de facto, considerar que o caso dos pós-docs
mais extremo, portanto, aquilo que a Susana citava, o caso de um pós-doc que a doença, ter acesso a essas raízes sociais mínimas. Portanto, parece que há, de facto, abertura para alterar, talvez a curto prazo, a questão das bolsas de pós-doutoramento que, enfim, seriam eventualmente reduzidas e transformadas em contratos de trabalho. Mas pronto, mas isto é um processo que está em cima da mesa e não há ainda desenvolvimentos propriamente concretos.
Para a vossa profunda exposição, agora os seus deputados colocarão questões ou farão as suas intervenções e depois no final, se não se importassem, verificariam algumas das perguntas levantadas. Passava a falar para o Sr. Deputado Miguel Tiago Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu queria antes de mais agradecer a exposição, saudar a Associação também por estas tomadas de posição que têm vindo a assumir, que é muito contribuem para que também deste lado os partidos políticos tenham uma capacidade mais profunda de analisar e de ter também a experiência direta de quem é efetivamente bolseiro. Também antes ainda de avançar, pedir-vos imensa desculpa, vou ter que me retirar logo após a minha intervenção, porque estou no meio de uma reunião que tive que interromper para poder participar e, portanto, peço essa compreensão. Ainda assim, portanto, será produzido um relatório da audiência e, portanto, alguma questão que eu preciso aprofundar, certamente tenho acesso. Breves notas. Julgo que não é separável e que não há necessidade, pelo menos da nossa parte, PCP, de separar a luta pelo reforço do potencial do sistema tecnológico e científico nacional daquilo que são os direitos dos trabalhadores que nele levam a cabo a sua tarefa. Portanto, é inseparável a luta por um mais capaz e mais poderoso sistema tecnológico e científico, é inseparável, inevitavelmente, da luta pelos direitos daqueles que lá trabalham, porque sem os direitos e sem umas mínimas condições de trabalho, obviamente que o potencial está, à partida, limitado. E, portanto, tendo em conta que os bolseiros de investigação científica representam grande parte das necessidades estruturais do nosso sistema, portanto, falar dos direitos dos bolseiros é, de facto, falar, em grande medida, dos direitos dos trabalhadores da ciência do país, nos mais diversos locais onde ela se desenvolve, desde os laboratórios às universidades. Sobre as três questões que colocam, eu gostava de dizer que, como conhecem, o PCP apresentou na passada sessão legislativa um projeto de estatuto do bolseiro em início de formação, que julgamos, pelo menos no nosso entendimento, dá, se não a todas, pelo menos à grande parte das questões que colocam, uma resposta afirmativa e que foi colocado à discussão no plenário da Assembleia da República e, incompreensivelmente, reuniu os votos contrários do Partido Socialista. Isto poucos meses depois de o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ter também, nessa altura, dito numa reunião com bolseiros que estava disponível para estudar novas soluções. Ora, não só não estudou, como rejeitou todas as propostas de alteração ao atual estatuto. Essa proposta, conhecem-na, foi agora apresentada novamente, portanto, tendo em conta que foi rejeitada, os partidos têm a possibilidade de a propor novamente, com a passagem da sessão legislativa, já foi novamente entregue e, portanto, aguarda discussão, está entregue na Assembleia da República. Além dessa proposta, desse projeto de lei, tendo em conta e acompanhámos as reivindicações em torno das questões da atualização dos valores dos montantes das bolsas, o PCP apresentou um projeto de lei para a atualização do valor das bolsas que também julgamos que, embora não reponha totalmente a justiça, e reconhecemos que é um projeto de lei que fica aquém daquilo que seria repor a justiça, a justeza do rendimento que é atribuído através do montante das bolsas, embora fique aquém, nós julgamos que é de facto alcançável, execuível e caminha rumo a essa justeza. Portanto, não se propõe a devolução da totalidade da perda do poder de compra. Portanto, nós conhecemos que, de acordo com os estudos que a ABIC realizou, se acumula uma perda do poder de compra que anda à volta dos 20%, como referiram. Ora, o PCP não propõe uma atualização de 20%. O PCP propõe uma atualização extraordinária das bolsas abaixo dos 1.000 euros em valor de 10% e acima dos 1.000 euros em valor de 5%. e propõe que de hora em diante, portanto após esta atualização extraordinária que visa compensar este período de 7 anos sem atualização, ainda que abaixo daquilo que seria justo, de facto, mas também temos de ter em conta toda a situação económica em que nos encontramos e também a capacidade do Estado para fazer face a estas necessidades, e que de agora em diante, portanto, as bolsas sofram uma atualização mínima no valor igual àquele que é decretado pelo Governo para a função pública. Portanto, mínima, o que significa que, em casos excepcionais ou sobre negociação com os representantes dos bolseiros, essa atualização poderia ser superior. Sobre a segurança social, o PCP, gostava também de vos dizer isto, ponderou a apresentação de uma iniciativa. No entanto, a análise que fazemos é que o nosso projeto de estatuto resolve, de facto, esse problema. E, portanto, para não haver choque com aquilo que propusemos, ou para não haver desagregação também das propostas, e tendo em conta que uma delas, de facto, no nosso entendimento, já salvaguarda as necessidades, porque encaminha para o mundo do trabalho aquilo que é trabalho, de facto, e remete para o âmbito do contrato laboral aquilo que, de facto, é a realização de trabalho científico, e, portanto, assim, julgamos que também damos certamente na totalidade resposta a essa questão. Eu relembro apenas que, e não querendo, obviamente, ter uma atitude negativista, mas julgo que não quero mais relembrar que sempre que os bolseiros manifestam a sua capacidade de unidade, a sua capacidade de proposta, o Governo manifesta uma abertura. Uma abertura, mas depois nunca concretiza essa abertura. Portanto, é de facto a altura de começar a exigir que se concretize essa abertura. E que, ao invés de utilizar esse discurso para conter o descontentamento entre os bolseiros e para sistematicamente dizer tenham calma, não se chateiem porque nós estamos a pensar nisso, e depois deixar sempre cair no esquecimento, como na história recente dos bolseiros e do trabalho dos bolseiros isso se verificou ao longo de várias vezes, até depois ter culminado com a manipulação dos dados estatísticos recolhidos no estudo da Deloitte para vir dizer que afinal os bolseiros de investigação científica portuguesa vivem portanto, no País das Maravilhas, muito acima, inclusivamente, daquilo que é a realidade nos outros países, curiosamente escolhendo as realidades que são impossíveis de comparar com o nosso país. Portanto, foi uma opção deliberada do Governo, não foi certamente incompetência, que é coisa que não reconhecemos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é má vontade deliberada. Eu julgo que o risco de funcionalização dos bolseiros, como o Partido Socialista utilizou essa expressão para negar também, não só pelos vistos a proposta da ABIC, mas também foi exatamente um dos argumentos que utilizou aqui para chumbar a proposta do PCP. Não tenho nenhuma aversão ao termo funcionalizar, nem tenho nenhuma aversão à funcionalização daquilo que de facto devem ser funcionários das instituições em que trabalham. Ora, o Partido Socialista incompreensivelmente demonizou a expressão e de alguma forma deu a entender que o PCP quer suprir a criatividade que é permitida a um bolseiro, mas que não é permitida a um funcionário. Não, de forma alguma. Portanto, um bolseiro de investigação científica que está a suprir uma necessidade permanente de uma instituição deve ser, a termo ou sem termo, um funcionário dessa instituição. E é nesse ponto que nós colocamos a prioridade e que obviamente continuaremos aqui a batermos-nos por ela. Peço desculpa por ter que me retirar e não ouvir a segunda parte das vossas questões, mas também sabem, sobre estas propostas do PCP, se tiverem alguma questão a fazer chegar, obviamente, inteiramente à disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Pegava a passar a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da ABIC e nem sei como vos dizer isto. O Sr. Ministro esteve aqui há uma semana e deixou claro aquilo que pretende relativamente ao Estatuto. Acho que eu, pelo menos, não fiquei com dúvidas nenhumas. Às três questões que lhe coloquei, a ausência de resposta a uma delas e a resposta às outras duas é, para mim, bem clara no que tem que ver com aquilo que o Governo pretende fazer relativamente aos bolseiros de investigação. E acho que, talvez, no seio da Comissão de Educação, nós possamos encontrar outras respostas se houver vontade política de todas as forças políticas que integram esta Comissão de Educação, porque não vejo outro caminho. E isso, naturalmente, se o Partido Socialista tiver como grupo parlamentar essa independência, seria ótimo. O Sr. Ministro deixou claro que era inimaginável que eu, como relator de um processo que tem vindo a ser discutido ao nível da Comissão Europeia, em que ele e o Ministro do Luxemburgo têm as maiores responsabilidades, que ele não pudesse estar de acordo com as conclusões desse mesmo processo. E quanto a essas conclusões, era claro que o caminho seria de uma alteração profunda à situação dos pós-doc. Ou seja, é por aí que a construção vai acontecer, não é por outro sítio. Porque, ao mesmo tempo, há aqui uma falácia que era importante que se conseguisse desmentir. Eu acho que a ABIC tem aqui um espaço de trabalho imenso. O atual Estatuto do Bolseiro, que eu bem conheço e que bem discuti durante muito tempo, tem, em determinado momento, uma afirmação clara que os bolseiros não servem para responder a necessidades permanentes do sistema. Está lá. O que permite que qualquer governo, saiba ele a verdade ou não saiba, assuma com a maior das tranquilidades isto que está escrito. Nenhum bolseiro pode responder a necessidades permanentes do sistema. E até acho que já convido a ABIC a dizer que sabe disso, denuncie. E que sabe se há bolsas em atraso, que denuncie. Ou seja, como... Depois já me dirá no fim, eu vou dizer mais algumas coisinhas. E, portanto, à pergunta, se não há bolsas por pagar, porque depois... Quem visitou algumas unidades de investigação, quer no sistema ensino superior, quer em unidades de investigação propriamente ditas, laboratórios, soube que havia bolsas em atraso. E foi-lhe dito. E, portanto, das duas, uma. Ou não foi dita a verdade quando eu fiz essas visitas, porque o Sr. Ministro continua a dizer que não há no país bolsas em atraso. Há, de facto, a não atualização das bolsas. A essa questão ele não respondeu. Portanto, parte do princípio que o silêncio significa que ele sabe que as bolsas estão desatualizadas, o que é óbvio, desde 2001, e era difícil desmentir, mas realmente as bolsas em atraso, disse com toda a clareza que não há bolsas em atraso, que o pagamento é feito atempadamente. O que acontece muitas vezes, disse o Sr. Ministro, é que as unidades de investigação, quer a nível dos laboratórios, quer a nível do ensino superior, não fazem o que devem. E muitas vezes até os bolseiros também não fazem o que devem. E, portanto, muitas vezes os processos atrasam-se, depois as candidaturas atrasam-se, depois a totalidade que permite o pagamento dos bolseiros não é feita, e toda a gente sabe que não é feita na sua totalidade, é feita por tranches, e, portanto, tudo isto dificulta naturalmente a vida dos bolseiros. E daí que eu considero que o que está em causa é uma avaliação nacional, que eu penso que a Fundação para a Ciência e Tecnologia não faz, porque se fizesse não vos teria pedido que vocês fizessem o trabalho e que dissessem o que é que estava errado, não é? O que é espetacular, não é? Que uma Fundação para a Ciência e para a Tecnologia pede à ABIC que substitua o trabalho da Fundação para a Ciência e Tecnologia, como se vocês fossem trabalhadores de alguma empresa que tem como objetivo fazer o levantamento nacional desta situação. Mas, naturalmente, é aquilo que vocês têm que fazer. É um levantamento nacional de quantos vocês existem e em condições é que existem. Quantos são aqueles que fazem funções, porque eu vi-os, fazem funções de gestão, fazem funções de trabalhadores administrativos, cumprindo religiosamente um horário de função pública, aqui em Lisboa, não longe da Assembleia, chega-se lá no instantinho, e aqueles que, sendo investigadores, será que eu até tenho vergonha de chamar investigadores, porque eu não sou, sendo bolseiros, devendo estar em formação, ou não estão, e estão a exercer funções de necessidades permanentes daquela instituição. Que eu também sou capaz de entender, fazendo o esforço. Não há outros, só há aqueles. O trabalho está ali para fazer, como é que se faz? Portanto, o primeiro convite que eu vos fazia, não sendo de Fundação para a Ciência e Tecnologia, era que pusessem mãos à obra e tentassem fazer um levantamento nacional, tanto quanto possível, através daqueles que são os bolseiros que vocês conhecem, para que o Governo fosse confrontado com a realidade dos grupos parlamentares. Esta é a realidade. Que não se continua a dizer que não há, porque o estatuto impede que bolseiros respondam funções permanentes, prestações permanentes das unidades. Isso não há. E se há, que denunciem, que é para se agir. Essa é uma das questões. Dizer também que, relativamente aos pós-doc, me parece que o ministro assumiu com esta tranquilidade que deve ser esse o caminho, que não vai voltar atrás nos pós-doc. Mas tão só, ponto final. Porque só depois de nós termos uma leitura exaustiva dessa situação nacional, é que vai ser possível pôr o estatuto em causa. E dizer que aquele estatuto é uma perfeita falácia. Porque ele serve para não fazer e serve para fingir que faz. E, portanto, se nós temos trabalhadores, eles têm que ser tratados como trabalhadores. Não chega, nós temos feito na Assembleia da República aquilo que foi possível na altura, que era um bolseiro ou uma bolseira. A bolseira não podia ficar grávida, a não ser por distração, porque depois não tinha direito a ser uma minha grávida. Tal qual como o Estatuto dos Deputados, antes, quando não se imaginava que podia haver mulheres que pudessem engravidar, a Assembleia da República era só para homens, portanto as mulheres também aqui não tinham, a não ser o Estatuto de Doentes. E depois, aquela outra coisa fabulosa que era, um casal de bolseiros, ou um bolseiro ou uma bolseira individualmente, não podiam recorrer a uma instituição bancária. E ainda bem que essa vergonha nacional num país de abril, 30 anos depois, acho que foi para aí 30 anos depois ou quase, foi capaz de resolver isto. Mas isto é pouco, porque agora nós conhecemos uma realidade que está a meter pelos nossos olhos dentro e que é preciso resolver. E eu acho que, e deixarei aqui a proposta do Partido Socialista entender nesta minha atitude aquilo que quiser, é que se não há disponibilidade do Partido Socialista para aceitar, eu fui relatora das iniciativas legislativas que apareceram. E, portanto, na altura, como estava confrontada com aquele estudo de Deloitte que me dizia que os bolseiros portugueses eram muito privilegiados, eu fiz questão de fazer uma pesquisa internacional para ver como é que os outros bolseiros eram tratados. E, portanto, o meu trabalho está feito, os relatórios estão prontos e, na altura em que as iniciativas forem discutidas, estão lá para serem vistos. Mas, há uma hipótese. Se não há disponibilidade para aceitar iniciativas oriundas de outros grupos parlamentares, este grupo de trabalho pode, se assim o entender, como grupo de trabalho que acompanha o ensino superior e investigação, consensualizar, neste momento de dificuldade para o país, até onde é que é possível chegar. E, em contrário, estou certa que a ABIC também entenderia isso, consensualizar aquilo que é possível. Portanto, em vez de andarmos aqui a chumbar tudo uns aos outros, como se de Benfica e Sporting nos assumíssemos, que fosse possível consensualizar alguma coisa, que ele viesse a vida trágica desta gente, porque são eles, efetivamente, que constituem e que tecem o tecido científico nacional. E, para já, era dizer-vos que, da minha parte, a disponibilidade é total, penso que conhecem o meu trabalho na área do vosso próprio estatuto, que ainda vos têm, e se assim o entenderem, e se acharem proveitoso e profícuo, estarei disponível para receber todos os vossos documentos e fazer deles o melhor que eu souber. Requerimentos ao Governo não se justifica, porque as respostas são claras. Nada é devido, e o estatuto está a ser cumprido no norte do país. Portanto, por aí, não chegaríamos naturalmente a sítio nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mesquita. Dava a palavra ao Sr. Deputado Alan Macedo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Eu queria começar por vos dar uma explicação. Eu estou aqui em substituição da deputada Ana Drago, que teve um impedimento de agenda, e por isso é que eu cheguei um bocadinho mais tarde. Mas, felizmente, ainda há tempo de ouvir aquilo que, da vossa exposição, remete para o que são preocupações comuns. Na verdade, eu queria justamente fazer essa análise aqui, porque aquilo que é a precariedade que hoje impera no campo da investigação, dos investigadores, dos cientistas, de uma maneira geral, é uma forma absolutamente insustentável e inaceitável de uma relação que tem que ser uma relação que assegure aquilo que são os direitos de profissionais, porque é de profissionais que estamos a falar. Nós estamos a falar de pessoas que fazem investigação científica como hobby, como passatempo. Estamos a falar de pessoas que fazem investigação científica porque isso é uma escolha profissional. E enquanto escolha profissional, prestam o serviço às diversas instituições, que é um serviço de produção de trabalho imprescindível, e, como tal, tem que ser reconhecido através de uma alteração àquilo que é o estatuto que lhe é conferido. Eu suponho, e digo suponho porque na verdade é a Ana Drago que tem feito o acompanhamento das matérias que têm a ver com as questões que vos dizem a respeito, muito particularmente, e portanto suponho que vocês conhecem as iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, justamente no sentido de que os trabalhadores de investigação científica, porque é disto que estamos a falar, na verdade existe, não estamos a falar de uma aristocracia, daquilo que são os trabalhadores em geral, estamos a falar de um grande, de um vasto, de um extenso corpo profissional que desempenha funções continuadas numa área de trabalho e, portanto, tem que ter aquilo que é o seu estatuto profissional reconhecido do ponto de vista daquilo que são garantias de estabilidade, garantias de reconhecimento de direitos essenciais que têm a ver com o estatuto remuneratório, que têm a ver com a segurança social, que foram, enfim, os aspectos que estavam a abordar justamente na altura em que eu cheguei. E eu queria aqui justamente manifestar que essa é, naturalmente, a nossa percepção. Eu devo dizer-vos que aquilo que é a relação de dependência em que os investigadores se encontram em relação às instituições em que prestam ou onde desempenham a sua atividade, esta dependência de voluntarismo e da boa ou má disposição destas instituições determina uma condição de uma precariedade absolutamente inaceitável. E, portanto, é resolver este problema desta precariedade que nos parece absolutamente central, porque ela está associada a tudo aquilo que são as preocupações que têm a ver com o desenhar de um projeto de futuro, de um projeto de vida, e do resolver aquilo que é um olhar para a frente e olhar para trás e ver quantos anos é que passaram desde que a pessoa se encontra numa situação absolutamente precária. E continua a não ver nenhum horizonte, sendo que há aqui uma expectativa que é uma expectativa adiada já de 4 anos em relação à resolução de um problema que já devia ter sido resolvido e continua a não ter um horizonte de finalidade à vista. Eu devo dizer-vos que não tenho muitas perguntas a fazer-vos. Eventualmente, a questão que eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais tem sobretudo a ver com aquilo que é a forma como vem a vossa capacidade de organização e a vossa capacidade de fazer sentir o que é o peso da vossa atividade. Porque, na verdade, há aqui um reconhecimento, há uma ausência de reconhecimento da centralidade do vosso trabalho que me parece que é a pedra de toque nesta ausência de vontade de resolver o problema, de encontrar soluções, sejam soluções justas e adequadas à resolução do problema. E, portanto, essa era a questão que eu vos deixava para terminar.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou começar a passar a palavra à Sra. Deputada Leite João, do Partido Socialista.
Bom dia. Uma palavra de saudação aos representantes da ABIC. É evidente que numa sociedade que se quer do conhecimento, o papel dos investigadores é fundamental a alavancar um conjunto de iniciativas, nomeadamente ao nível da investigação e daquilo de tudo o que produzem e que podem constituir uma sociedade melhor para todos. Esse papel importantíssimo tem que ser reconhecido. E, de facto, registro de uma forma positiva a preocupação da ABIC em colocar propostas de uma forma que entendemos construtiva, de uma forma que a ABIC aponta como sustentáveis, e, nomeadamente, a questão das remunerações. É evidente que é uma questão significativa, dado que desde 2002 não são revistas esses valores. Também reconhecemos que, ao nível daquilo que é o momento atual, existe, ao nível da ciência, um aumento muito significativo de bolseiros, por um lado. Por outro lado, uma crise que atravessa e que perpassa a todos os níveis, mas entendemos que o trabalho dos investigadores tem que ser reconhecido e que esta situação dos bolseiros é uma situação particular que merece a melhor atenção. É evidente que inseridos na União Europeia deveremos dar conta e procurar soluções que se coadunem com aquilo que são os princípios emanados da União Europeia, não ficando para trás naquilo que são questões específicas do país, em particular dos bolseiros. Portanto, o Partido Socialista aquilo que pode dizer é que tomará todas as diligências junto do Governo no sentido de procurar ultrapassar situações que, reconhecendo, estarem menos bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anderson. Eu queria refletir convosco uma questão, se me permitem, que tem a ver um bocado com o seguimento da intervenção do Dr. Rui Costa. Até para clarificar depois o posicionamento que terei enquanto coordenador do grupo de trabalho, nós podemos ter duas opções, ou fazer um relatório da audiência do CUR ou depois tomar uma posição mais aprofundada. O ponto central da sua reflexão, para mim, foi a percepção de que este regime de bolseiros já não é um regime transitório ou temporário, que se está a transformar num regime permanente. Falou num caso de 8 anos, houve quem falasse em casos de 15 anos, portanto. E o que eu queria perceber era o seguinte: perante este tipo de situações, se é apresentado junto das instâncias próprias, das várias inspeções que são responsáveis, quer a Inspeção Geral do Trabalho, quer dentro da própria lógica de funcionamento da Fundação da Ciência e Tecnologia, um pedido de clarificação, digamos assim, ou de inspeção, para podermos confrontar com aquilo que é um princípio estabelecido no novo Código do Trabalho, que vai no sentido de, perante funções que se consideram certas e permanentes, aprofundar um regime que não um regime de menor ou de maior fragilidade perante a situação do emprego. Ou seja, eu reconheço que a vossa apresentação é ponderada quando nos diz que enquanto estamos num percurso formativo é compreensível este regime, um regime de bolsa, porque iminentemente o que estamos é ainda num processo, enquanto falo de processo formativo, não estarei muito distante daquilo que é hoje a lei de base do sistema educativo, né? Na consideração dos 3 graus, da licenciatura, do mestrado ou do doutoramento, quando estamos numa outra fase, estamos de facto a falar em investigação científica, em tudo menos, ou em tudo essencialmente tem a ver com funções que serão consideradas do ponto de vista objetivo nas leis laborais como fundamentais, certas e permanentes. Portanto, esta diferenciação, se estivermos, parece-me ser um bocado aquilo que é a reflexão de algumas posições políticas, esta mesma, que é, se nós conseguimos clarificar, e for fácil de clarificar, não será, certamente, porque haverá instituições que aproveitarão, e aproveitaram, infelizmente, ao longo destes anos, a mão de obra altamente especializada, transformando em mão de obra barata, de facto, para aquilo que é o seu grau de especialização e o grau de produtividade que tem. Portanto, se me pudessem clarificar, agradecia. Muito obrigado.
Levantamento do número de bolseiros e de onde é que eles estão e tudo mais por esse país afora, nós não temos capacidade para fazer isso. Nós tentámos aqui há anos, evidentemente que não, nós tentámos aqui há anos, a ADIC tentámos organizar-nos por núcleos de bolseiros dentro das diversas instituições e no núcleo da Faculdade de Ciências, aqui de Lisboa, tentámos fazer um levantamento do número de bolseiros da faculdade. O Conselho Diretivo não sabe quantos são. E depois, dentro de cada centro de investigação, não nos querem dizer quem são. Porque nós somos a ABIC, nós não somos a tutela nem coisa nenhuma. Portanto, se num universo tão pequeno, enfim, que é o tamanho da Faculdade de Ciências, temos essa impossibilidade, quando vamos falar de Bragança, da UBI, da Universidade do Algarve, nos Açores, só a nível, já nem estou a considerar laboratórios, então, aí é, nós não temos meios nenhums para fazer isso, é impossível. Eu não consigo compreender, é como é que a FCT, há anos que levantamos este problema, há anos que queremos saber, porque é fácil, não é? Primeiro, eles conseguem saber quantos bolseiros têm que financiam, daqueles que são financiados diretamente. Os bolseiros de pós-doc e doutoramento. Agora, tudo o que é bolsas de mestrado, de projeto, dizem que não podem saber porque atribuem as verbas aos projetos e depois são os projetos que decidem que bolseiros é que vão ter. Quer dizer, ainda assim, é evidente que teriam possibilidades de saber quantos são, mas eu pensei que não há vontade política, porque enquanto houver esta confusão no ar, Nem sabemos quem eles são, nem sabemos onde é que estão e, portanto, as coisas podem continuar mais ou menos como têm continuado até agora. Só uma coisa, relativamente à questão do seguro social voluntário, há bocado houve uma coisa que não foi dita e que eu acho que é importante. Os bolseiros que são diretamente financiados pela FCT têm o pagamento do seguro social voluntário assegurado. A FCT faz o pagamento e acabou-se. Nos bolseiros de projeto, o pagamento desse seguro é feito pelo dinheiro do projeto. O que acontece é que, em muitos casos, os coordenadores do projeto recusam o pagamento do seguro social voluntário. Portanto, o que é posto ao bolseiro é, se quiseres seguro social voluntário, não tens bolsa. E, portanto, quer dizer, numa condição de absoluta fragilidade, que é ter uma proteção social, que é aquela. Ainda temos este caso que, como depende, como primeiro é voluntário, portanto o bolseiro pode dizer que sim ou não, se quer ou não quer. E como depois temos projetos, aliás, em casos em que a FCT até corta nas verbas para o pessoal, portanto esse dinheiro já nem sequer chega lá, não é? O coordenador de projetos que não paga e acabou-se. E, portanto, o bolseiro vê-se entre optar por ter algum tipo de rendimento ao fim do mês ou não ter nenhum. Aliás, a questão de ser bolseiro não é uma opção profissional, não é? Nós acabamos o curso e as saídas profissionais da esmagadora maioria dos cursos são poucas e, portanto, depois há assim, a maioria das pessoas até quer trabalhar naquilo que estudou, não é? E então abre-se a hipótese de ter uma bolsa. E a bolsa inicialmente é espetacular, porque como não há mais nada para fazer, a bolsa parece muito boa, só que os anos avançam. E quando eu digo que há bolseiros há 15 anos, não são meia dúzia deles, atenção. Há gente com 40 anos que tem bolsas desde que acabou a licenciatura. Sim, quem disse isso?
Só interromper para, se calhar, poremos por tópicos mais do que cada um de nós, dizendo assim. Só relativamente ao convite da senhora deputada Luísa Mesquita, nós participarmos neste levantamento, sem de todo que isto soa uma perspectiva de vitimização, há que ter a noção que é a ABIC. A ABIC é uma associação de bolseiros, nós somos todos bolseiros, por acaso, os estatutos não exigem que tenhamos que o ser, mas somos, e felizmente temos todos muita coisa que fazer, e temos, portanto, eu neste momento encontro-me no último ano da bolsa de doutoramento, terei que entregar a tese brevemente, portanto, somos todos pessoas devidamente ocupadas, uns mais, outros menos, enfim. A ABIC não tem um único profissional. A ABIC é uma associação.
A ABIC não tem sede. Tem numa associação de estudantes.
Pois, mas há que ter esta noção que nós não somos um sindicato, nós não somos uma organização com uma estrutura de outra natureza. Portanto, eu acho que muitas vezes estes desafios, eles já nos foram feitos diretamente por alguns responsáveis, nomeadamente este desafio de contribuir para o levantamento destes números, nomeadamente pelo Presidente da Tecnologia, eu acho que eles são absolutamente irrealistas porque não consideram esta realidade. Nós estamos dispostos a contribuir e a discutir isto e no fundo, o que a ABIC procura fazer é exatamente isso, ter um papel ativo na discussão destas políticas científicas, mas há que ter a noção de que coisas que são fora da nossa capacidade de ponto.
Sobre este assunto, a FCT encomendou um estudo recentemente à Bolivar para fazer completamente a situação dos bolseiros portugueses comparativamente com outros bolseiros. Encomendaram o estudo.
seja, nós falamos em números que têm um intervalo que é no mínimo ridículo, porque nós falamos, não sei, podem ser entre 6 mil e 10 mil, porque se é mais ou menos contabilizável, porque depois lá está esta realidade, se calhar também não há esta percepção, que é, existem os bolseiros diretos da FCT, que tendem a ser os bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento, portanto, esses são diretamente financiados pela FCT, é muito fácil contabilizá-los, embora exista uma série de outros bolseiros também de doutoramento e também de pós-doutoramento financiados por outras instituições, mas que em termos numéricos é efetivamente diferente a escala deste financiamento, mas todos estes bolseiros tendem a ser regidos pelo Estatuto de Bolseiro de Investigação. E depois há um universo que é este, que é impossível para nós contabilizar, que é o universo dos bolseiros, os tais que nós consideramos, grande parte deles são os falsos bolseiros, são os bolseiros de projeto. Um investigador principal candidato a ser um projeto da FCT, portanto, o financiamento tende a ser um financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas depois a Fundação, embora tenha o poder de atribuir ou não os financiamentos, não monitoriza estes financiamentos no que, por exemplo, este caso diz respeito. Portanto, não sabe quantos bolseiros de projetos estão implicados, por exemplo, num dado projeto que é financiado. Nós já propusemos algumas ideias de avançar para uma contabilização, por exemplo, exigir que a atribuição de um financiamento tenha que ter um feedback da parte do investigador principal, nomeadamente no que diz respeito à contabilização dos recursos humanos que estão envolvidos, que não são só os que não são bolseiros, todos aqueles que são envolvidos com bolseiros. Digamos que por um lado, os órgãos afetos à gestão de ciência e tecnologia em Portugal têm mais recursos para fazer, e por outro lado, pode ser possível, e aqui penso que a iniciativa parlamentar terá seguramente um papel importante, exigir que esta contabilização, não só exigir, mas criar mecanismos que esta contabilização tenha efetivamente que acontecer, portanto, que não seja uma questão de escolha ou de decisão. Quem tutela organismos específicos, ter que efetivamente haver um maior conhecimento sobre quando é que é canalizado o dinheiro que é investido em ciência, nomeadamente quando envolve recursos humanos especificamente financiados como bolseiros. Eu se calhar queria só referir-me, tentando ser o mais exaustivo possível em relação ao conjunto de questões que nos foram colocadas, referir em relação à intervenção inicial do deputado Manuel Tiago, que nós, naturalmente, não, sem nos querer envolver em qualquer questão partidária, recebemos com uma nota positiva todas as iniciativas parlamentares que visem corrigir a situação que é em si portanto, incorreta. Portanto, é óbvio que conhecemos as várias iniciativas parlamentares e aplaudimos todas as que procuram exatamente e que se pautam pelos princípios que nós temos vindo a defender e portanto sim, portanto, sem entrar especificamente nas propostas dos vários, dos vários partidos, as que têm sido apresentadas e as que têm sido chumbadas, quer mais recentemente, alguns anos mais atrás, aplaudimos necessariamente tudo que efetivamente seja de grupo parlamentar, seja inclusive do grupo parlamentar que apoia o governo, porque nós, mais do que qualquer outra coisa, interessa-nos que a situação evolua da forma mais sustentada possível, concebendo que o universo dos bolseiros é uma criação relativamente recente e por si um bocadinho disforme, talvez. Portanto, ela é em si, os problemas surgem, nós não dizemos que os problemas surgem de má vontade dos decisores que criaram estes mecanismos e estas. É por simplesmente porque, por exemplo, como está e muito bem referido, patente no atual estatuto, no Conselho de Investigação, de facto as bolsas não podem, está lá, é explícito, não podem ser utilizadas para suprir necessidades permanentes de serviços. A questão é que, se isso fosse efetivamente cumprido, era um problema menor de todas as outras questões que nós aqui trazemos. Aliás, a proposta que a ABIC apresentou em 2007 era um pouco isso. No fundo, aquilo que introduzia de correções ao atual estatuto, são algumas, nomeadamente esta questão de não ser o seguro social voluntário, sobretudo o escalão mínimo, portanto, havia de facto algumas mudanças, mas mais do que isso era que todos aqueles que não são justificáveis serem financiados por bolsas, que fossem financiados pelo mecanismo correto. Portanto, o estatuto em si não é de todo aquilo que nós consideramos o incorreto. É, no fundo, a aplicação deste estatuto, na medida em que, embora prevendo não aplicação de bolsas para casos em que não devem ser financiados por bolsas, há de facto uma utilização abusiva da figura do bolseiro. É isso que nós temos dito de forma reiterada, e esta é a nossa percepção, com as devidas limitações que temos, sem saber exatamente, exaustivamente, tudo que são, em termos contabilísticos, o número de bolseiros. Também foi abordado a questão do estudo da Deloitte, e nós recebemos o estudo da Deloitte com alguma surpresa, porque, ponto 1, é um estudo que seria muito bem recebido como estudo comparativo das condições remuneratórias dos bolseiros a nível europeu, mundial. Isso seria necessariamente interessante, mas recebeu-me com alguma surpresa, porque é um estudo que em si é algo... enfim, é um bocado complicado perceber como é que uma empresa com a reputação da Deloitte constrói um estudo com aquela natureza. Nós elaborámos um parecer crítico, quase tão extenso como o próprio estudo em si, que não sei se conhecem, mas que convidamos a ler, porque este, basicamente, o estudo da Deloitte começa por enunciar uma amostra relativamente grande de universos que vão ser comparados com o universo português e com o caso da FCT, e depois, de forma absolutamente arbitrária, selecionam um sample desta amostra maior de 7, 10, não sei exatamente quantas instituições que vão ser comparadas diretamente com a FCT. E é neste sample, podia ser uma mera redução do universo para que as coisas fossem mais manejáveis. Mas não, é nesta escolha arbitrária que, basicamente, de uma tabela que se for construída em função das bolsas e das instituições com melhores condições para as com menores condições, o sample foca-se exclusivamente na zona inferior desta tabela. Portanto, claro que depois a FCT sai relativamente vantajosa nesta comparação e, portanto, as deadlines que depois circularam na comunicação social era que nós estávamos efetivamente bem. Estamos, de facto, comparado com esse sample reduzido. Mas, enfim, isto é necessariamente... estas coisas têm de ser efetivamente discutidas com a devida extensão e se não forem, isto necessariamente estamos a enviesar um bocadinho a discussão das coisas. Dizer ainda que sobre a forma como a ABIC concebe a sua forma de capacidade e organização, isto é sempre, mais uma vez, complicado. Nós somos a única associação representativa deste universo que não sabemos bem contabilizar. Isto parece ser um facto. Somos uma associação, podemos contabilizar o número de sócios que temos, e são cerca de 600 neste momento. Portanto, é relativamente difícil para nós saber exatamente o que é que isto implica em termos efetivos. Nós temos vindo a fazer algumas iniciativas que implicam mobilizar os bolseiros, e umas têm tido um sucesso relativo, outras têm tido algum insucesso relativo. Uma delas, se calhar por questões relativamente óbvias, mais recentes, foi o abaixo assinado a propósito das bolsas, e este abaixo assinado, em uma semana e meia, teve 6 mil assinaturas. Portanto, maior parte, largamente, dos conselhos.
Sobre esta questão. A ABIC é uma estrutura relativamente simples, mas nós tentamos sempre ter duas frentes. A frente dos contactos institucionais, portanto, isto que nós estamos aqui a fazer neste momento, e depois uma outra componente de apoio ao bolseiro, de difusão de núcleos junto das várias instituições. Nós esforçamos muito por fazer chegar as nossas preocupações e as nossas soluções, as nossas propostas, ao conjunto mais alargado possível de bolseiros ou de pessoas que trabalham com bolseiros. Mas, como o Rui disse, é verdade, nós estamos todos a trabalhar e muitas vezes, inclusivamente, somos acusados de nos dedicarmos demais a estas atividades e menos às atividades para as quais somos pagos. Mas nós tentamos sempre, quando temos reuniões com o Secretário de Estado, convocamos a comunicação social, porque achamos que é importante também expor os resultados das reuniões com a tutela o mais possível, mas temos uma limitação grande, que é, não estamos dedicados a isto a 100% e, portanto, todos nós fazemos o possível. Fazemos o possível.
Eu queria dizer...
Eu tenho aqui uma dúvida que eu não percebi bem qual era a sua questão. Desculpe, queria responder, mas não percebi bem.
Que enquanto nós não formos considerados trabalhadores, se calhar nós não estamos no âmbito dessas inspeções.
Nós não somos trabalhadores.
É uma questão circular. Enquanto nós não formos considerados trabalhadores, provavelmente a Inspeção Geral de Trabalho não nos pode fiscalizar.
Pois é.
Nós sabemos... Eventualmente é a FCT, mas provavelmente... A Direção-Geral do Ensino Superior, não sei muito bem se nós estamos abrangidos, porque a Direção-Geral do Ensino Superior... está responsável pela avaliação de cursos, pela avaliação do curso do processo de Bolonha, questões dessa natureza. Não sei.
Mas a tutela sabe destes abusos. Aliás, na última reunião que tivemos há algumas semanas, era o próprio professor João Centeiro que dizia que sabia que havia bolseiros a servir cafés. Portanto, o conhecimento é geral. Não, é evidente que foi a ABIC que levantou esta questão já há variedíssimos anos atrás, mas o conhecimento é geral. Não há dúvidas que há bolseiros que estão a ser utilizados para outras funções que não aquelas que são que deveriam ser atribuídas. Agora, onde é que eles estão? Isto é muito complicado de saber, além de que as pessoas não vão denunciar a situação, porque nós somos os precários dos precários e não vivemos em casa dos pais, nem temos mesada ao fim do mês, não é? Nós somos um trabalhador como o outro e, portanto, a questão de denunciar situações muitas vezes implica a perda desta remuneração e as pessoas calam-se, evidentemente.
Nós, sobre esse ponto, queria dizer que as ações que a ABIC tem desenvolvido próximas do que está a ser sugerido têm sido centradas, sobretudo, em casos mais específicos de apoio a bolseiros individuais. Mais do que o caso, por exemplo, bolseiro que tenha uma bolsa, ou que seja bolseiro há 15 anos. É que depois também é complicado contabilizar exatamente o que é assegurar funções permanentes no serviço quando ele tem bolsa de doutoramento primeiro e depois transição, trazer ele como bolsa de pós-doutoramento e depois, enfim, este tipo de transição entre bolsas é em si também diferente. Mas aquilo que eu ia referir é que a ABIC tem centrado os seus esforços na tentativa de casos pontuais gritantes de injustiça ou de aplicação errada do estatuto e do que está presente no estatuto, aí sim investir e, portanto, ainda agora recentemente contactámos o produtor de justiça e a propósito de um caso de uma bolseira e que, portanto, não sei se isto é do conhecimento geral, mas para além do estatuto existe depois o regulamento de bolsas que tende a ser específico de todo cada ano. O último regulamento de bolsas, de 2008, esteve publicado no site da FCT, portanto, aparentemente seria o regulamento em vigor, mas aparentemente só foi homologado há muito pouco tempo, há poucas semanas. E embora fosse o regulamento de 2008, que supostamente estaria a regulamentar as bolsas atribuídas no ano de 2008, portanto, no ano passado, não estava homologado. Isto gerou uma enorme confusão, porque, enfim, este regulamento previa coisas diferentes do que previa o regulamento anterior, especificamente no que aos estrangeiros que se candidatam a bolsas diz respeito e também à questão da exclusividade. A questão da exclusividade. No que diz respeito à exclusividade, era bem mais flexível, portanto, muitas vezes para os bolseiros, efetivamente, portanto, passava a ser possível que os bolseiros, dentro do universo da exclusividade, pudessem fazer uma série de outras atividades e, portanto, ser remunerados para isso. Mas, especificamente, só para lhe citar um caso que ilustra aquilo que tem sido mais a ação da ABIC, portanto, especificamente um caso de uma bolseira brasileira que se candidatou a uma bolsa que foi recusada já numa fase bastante avançada. A bolsa foi atribuída e depois recusada mais tarde, citando um ponto do regulamento que não estava homologado, este tal regulamento de 2008. Portanto, é mais neste tipo de situações que a ABIC tem procurado desenvolver esforços, quer junto das instituições que estão disponíveis, seja o caso do provedor, seja, em alguns casos, mesmo ter apoio jurídico, seja de sindicatos, seja de advogados a outro nível, que possam, enfim, mas isso são, no fundo, são situações que nós chamamos do apoio ao bolseiro, portanto, há a BIC desenvolver um apoio específico aos seus, não só associados, mas bolseiros em geral, e, de facto, é aí que temos concentrado essa ação. De facto, não temos exercido uma ação visando uma inspeção ou pedidos de inspeção mais globais. Não, isso não temos.
Que a Sra. Deputada da João referiu também, que é a questão do aumento dos bolseiros e a nossa sensibilidade, nós, neste momento, uma das nossas preocupações é a questão da atualização dos montantes e como é que nós vemos isso, sabendo que, de facto, estão a ser concedidas mais bolsas. Isto é um problema. É um problema complicado, que é nós queremos que sejam concedidas bolsas, mas não queremos que, para serem concedidas muitas bolsas, para dar a ideia estatística de que Portugal está a investir muito na ciência e tecnologia, que é verdade. Nós reconhecemos isso. Agora, isso não pode ser feito em prejuízo das pessoas que trabalham em ciência e tecnologia. E a nossa sensação e a nossa sensibilidade é que é isso precisamente que está a ser feito.
E há aqui uma outra questão. A questão da atribuição de bolsas é nunca vamos sair deste sistema em que estamos. Parece que estamos a apostar no aumento da precariedade e nada mais. Se houvesse um aumento do investimento, tendo em conta a existência de contratos de trabalho a termo, então a gente poderia ver, bem, há um caminho. Há um caminho longo a percorrer, mas vemos um caminho. Agora, continuar a investir de uma maneira quase cega no aumento de bolsas, só porque estatisticamente ficamos com muita gente a trabalhar em ciência, ou apostar no aumento do número de doutorados, mas depois não haver nenhuma saída profissional para um doutorado, e depois, por isso é que aparecem programas como o Ciência 2007 e o Ciência 2008, porque da parte da tutela há consciência que, de facto, não há saídas profissionais. E então teve de aparecer com um programa assim, não é? Porque senão não seria necessário. Naturalmente se integrariam no mercado de trabalho, a verdade é que não se integram, a verdade é que continuam com bolsas a seguir. E, portanto, o aumento do número de bolsas diz muito pouco. Diz apenas que continuamos a apostar na precariedade de várias gerações de investigadores.
Posso só dizer que, em relação a isto, é óbvio que nós necessariamente aplaudimos indiscutivelmente o aumento do orçamento de ciência. Isso é indiscutível, mas eu acho que, enfim, acho que isto é um fenómeno natural, que é nós centramos menos em louvar as coisas positivas e mais em tentar perceber o que é que pode ser melhorado. Acho que isto é um processo natural. Nós reconhecemos claramente que tem sido feito um esforço e que tem sido investido em ciência de forma muito significativa e o que nós discutimos e procuramos alertar é que o investimento em ciência não existe por si, pronto, e acaba aí a discussão. O investimento em ciência necessariamente reflete opções políticas, de política científica, e é sobre estas que nós achamos que há formas mais adequadas de o fazer, diversos esforços, formas eventualmente adequadas ou menos adequadas. E eu volto um bocadinho à ideia com que comecei, muitas das nossas propostas não são Portanto, não são mais do que perceber o que é feito naquilo que procuram ser as sociedades centros na ciência e na investigação para onde nós nos queremos deslocar. Portanto, esta questão de considerar os investigadores que não estão na obtenção de grau efetivamente trabalhadores com essas regalias associadas é efetivamente a prática standard. É óbvio que depois há casos excepcionais em que não o é, mas procura e tende a ser a prática dos países mais sustentavelmente e seriamente apostados em ciência e os países que normalmente lideram os rankings, quer todos os índices
E as propostas da ABIC pretendem ser sustentáveis. Nós não queremos, não queremos regalias só por querer regalias. Nós estamos dispostos, inclusive eu referi a questão da contribuição de impostos, nós não pagamos impostos e nós estamos dispostos a contribuir. Mas, de facto, nós queremos ser tratados de forma. Nós queremos ser tratados como trabalhadores.
Nós somos os únicos que
E, portanto, penso que. E é desta maneira que penso que todos vocês têm de encarar a BIC, como uma associação que está disposta a apresentar propostas sustentáveis e credíveis.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu queria dizer-vos que. Que a doutora Teresa Fernandes colocasse como nota final do nosso relatório, depois apresentaremos na comissão. Duas questões. Em primeiro, solicitaremos para além do relatório que apresentaremos ao plenário da comissão, até uma especificidade muito interna, que tem a ver com a abrangência da comissão. Este grupo de trabalho é essencialmente o ensino superior, claro que acompanhará esta matéria até a sua enfim, questão, apesar de haver outra ciência. Portanto, o plenário da comissão é o órgão competente para trabalhar isto. E eu acho que é uma sugestão que acompanharemos todos. E eu, provavelmente, João, quanto pelo Partido Socialista também, portanto, com minhas responsabilidades, naturalmente. Mas, no decorrer daquilo que foram as intervenções generalizadas dos seus deputados, dos vários grupos parlamentares, portanto, uma carta, ou seja, carta ou requerimento, naturalmente assinada pelo Presidente da Comissão, dirigida ao Ministério da Ciência e Tecnologia Superiores, mas com especial enfoque na Fundação Ciência e Tecnologia, para que nos dê os números dos bolseiros, quer bolseiros diretos da FCT, quer aqueles que estarão, eu penso que os dados que apresentou são lógicos, que estão envolvidos em projetos, portanto, eu penso que os coordenadores terão reiteramente o estudo principal, terá que apresentar os indicadores, portanto, haverá, exato, faz todo sentido. Portanto, e no seguimento desta carta de requerimento, caso não tenhamos num prazo que a Assembleia considere razoável uma resposta da Fundação Ciência e Tecnologia, teremos em condições de solicitar uma audição ao Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, naturalmente, os grupos parlamentares farão todas as questões relevantes que o consideram. Porque, em primeira instância, porque, enquanto deputado, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, não acho que em nenhuma circunstância quem venha à Assembleia da República deve ficar sem resposta. O nosso papel não é, não temos, de facto, o papel executivo de responder aos vossos anseios de imediato, mas temos a obrigação e a responsabilidade de fiscalizar a atividade governativa e quando achamos que não está de acordo com aquilo que são